O Papa Francisco está de visita à Ásia, mais concretamente à Coreia do Sul. Aproveitando esta presença do Santo Padre neste continente, recuperamos para esta nossa rubrica de hoje do Sal da Terra, Luz do Mundo, uma entrevista concedida ao nosso programa português da Rádio Vaticano pelos três bispos que constituem a Conferência Episcopal de Timor-Leste, a quando da sua presença em Roma para a visita Ad Limina Apostolorum em março deste ano. Timor-Leste, que é considerado por muitos como sendo um oásis cristão na Ásia. Dom Basílio do Nascimento, bispo de Paucau e presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste, Dom Alberto Ricardo da Silva, bispo de Dili, e Dom Norberto do Amaral, bispo de Maliana, foram entrevistados pelo responsável da redação de língua portuguesa da Rádio Vaticano, o nosso colega e sacerdote Bernardo Soate. Uma conversa franca e aberta que abordou temas como os problemas e oportunidades deste novo país, a formação dos fiéis, as relações com os países de língua portuguesa, entre outros temas. O testemunho de três bispos de um país da Ásia, continente onde está nestes dias o Papa Francisco em viagem apostólica à Coreia do Sul.
Sr. Dom Ricardo, as estatísticas dizem que Timor-Leste é um país muito católico no meio da Ásia. Precisam ainda de formação?
É evidente. Tínhamos a direção do padre que o número quanto à proporção é realmente o país mais católico da Ásia. Nós dois, os bispos, o bispo Basílio e eu, anos atrás, foi uma declaração oficial cordial ao público católico de Manila, dizendo que realmente o país mais católico, agora mais que Filipinas. Mas isto é realmente quanto ao número. 97% é um número muito grande que afirma, e claro, realmente que é um país realmente muito católico, mas pode dizer que isso não basta, precisa mais de formação para o aprofundamento da fé, a fim de testemunhar realmente Cristo para os tempos atuais.
Sr. Dom Norberto, quer acrescentar alguma coisa quanto a este desafio ou conhece outros desafios que a Igreja no Timor-Leste tem neste momento presente?
Para mim é uma grande alegria de encontrar-se com o Santo Padre. A primeira impressão que me veio a primeira vez é a humanidade dele e a humildade dele em acolher-nos como se fossem uma família, uma verdadeira família. E quanto à formação, quer dizer, enquanto a gente vive neste mundo, não, a formação nunca acaba, isso continua sempre. Com os seus desafios, precisamente realmente um desenvolvimento na prática da formação, e assim as pessoas podem viver, segundo a fé, coincidindo com a realidade da vida social de hoje em dia.
Sr. Dom Norberto, neste empenho que imagino é grandioso, porque é muita tarefa, educar a democracia e não só a lei, contam com colaboração do governo, de outras igrejas locais ou de outras estruturas?
A Igreja sempre foi e será sempre uma organização crítica para a sociedade civil. Vivemos durante os 24 anos de sofrimento com a invasão da Indonésia. E continuar a ser um órgão especial para ser crítico para a vida social do povo de Timor em Timor-Leste. E para isso, a Igreja precisa de ser mais assim renovada para que possa mais ser verdadeiramente a voz do povo para ser realmente na vida social do timorense.
Eu acho que é todo um processo, né, que continua de reconciliação, de pacificação, com muita colaboração da Igreja no Timor-Leste. A que ponto está e qual é o empenho realmente da Igreja, das comunidades, da hierarquia neste processo? Porque nós vemos como uma lição, né, que eu venho de Moçambique, vemos como uma lição para a África. Como é que a Igreja no Timor-Leste pode ser um exemplo de reconciliação, de pacificação, de justiça, de democracia para a sociedade?
Até a presente data, com aquelas, com os conflitos que aconteceram no ano passado e alguns ainda acontecem por agora, optamos por o caminho de diálogo. Diálogo entre duas partes, três partes que estão em conflito. E realmente isso conta-se não só da Igreja, mas tem que conta outras instituições, como as confissões, outras confissões religiosas, que aceitam também o seu apoio, e também da parte do governo, que contribui para fazer este diálogo como se for para resolver os problemas que acontecem em Timor-Leste. E tu continuamos a fazer isto.
Já agora eu completo o que o Dom Roberto disse. Penso que a influência ou o peso que a Igreja tem deve-se àquilo que a Igreja fez no passado. Estamos ali, limitamos-nos a estes, aos anos da ocupação. Habitualmente nós dizemos, a Igreja passou por três ou quatro fases. Uma primeira foi de salvadora, digamos assim, do ponto de vista de acolhimento, denunciadora ao momento dado, quando começarmos a violação dos direitos humanos. A Igreja tentou ser reconciliadora na altura antes do referendo. E hoje em dia, digamos, a Igreja passa por uma fase de educadora. Só que em todas estas fases a Igreja sempre foi respeitada, precisamente porque durante este tempo todo foi a única instituição que esteve junto da população, que comungou das alegrias, tristezas, tudo isso. E hoje, de facto, a Igreja, do ponto de vista humano, social, afetivo, ainda goza de uma enorme influência. Só que há também outra coisa, que a Igreja tem sabido utilizar também os costumes da região, quer dizer, a Igreja, pela força institucional e pela força espiritual, tem o seu peso, mas também, se não fosse em conotação ou conexão com as autoridades locais, e aqui não são as autoridades locais políticas, os velhos, as autoridades tradicionais, que são muito, muito importantes, a princípio não houve assim tanta facilidade para se entender o papel destes sábios, destes velhos, mas hoje em dia, também por influência da Igreja, que deu importância a esta camada social e que hoje em dia, de facto, o próprio Estado vai reconhecendo o poder desta instituição, só que neste momento há certas inovações, mas mesmo assim, com estas inovações, o peso da instituição em si mesma ainda tem muito valor.
Omnipotentem creatorem celi et terre, et in Iesum Christum, filium eius unicum.
Uma coisa é o relacionamento com Deus, a nível de fé, mas outra coisa também é que a influência da religião católica moldou o comportamento do timorense. Eu penso que esta facilidade de reconciliação, a que o Padre Bernardo se referiu há um bocado, penso que é uma consequência cultural do cristianismo e, fundamentalmente, do catolicismo em Timor. E eu penso, estou cada vez mais convencido, que isto contribuiu para moldar e para levar o timorense a limar muito facilmente as arestas. Agora não é tempo para estar a contar experiências, mas ouvindo pessoas que fizeram a experiência da reconciliação e do perdão, eu acho que nós, bispos, ainda ficamos a dever em muitas coisas a estes cristãos anónimos, que são modelo de reconciliação e de perdão ao próximo.
É uma grande alegria ouvir que em Timor-Leste, quer dizer, pelo menos 60% da população são jovens. teria uma palavra assim, diria de encorajamento, uma espécie de apelo a esta grande camada de católicos novos, jovens, com sangue novo, com energias novas, aqui de Roma, para eles e para todos nos países que falam português. Uma palavra de encorajamento. O que é que eu diria?
Tem toda a razão. Eu acho que o encorajamento é muito importante, vem mesmo a propósito. Antes como nunca, em Timor, por exemplo, jovens voluntários que estão trabalhando em Timor, mas voluntariamente, com muito empenho, jovens católicos. Não só portugueses, mas até inclusive estrangeiros e outros mais. Temos em Brasil, e na língua portuguesa, outros sítios também. Isto de trabalhar gratuitamente, lecionando nas zonas mais remotas, por exemplo, nas aulas, dando assistência a outros jovens também, colegas jovens. Isto anima imenso. E depois o contacto dos nossos com... Porque nós temos, claro, tem que haver mesmo organização de jovens, né, juventude, a nível da diocese, a nível das paróquias. Há uma impressão muito natural da parte dos jovens acharem bem este contacto com ocidentais, com africanos e com a América Latina, quanto que diz respeito, ajudemos mutuamente, porque não, agora é a nossa hora, a hora dos jovens. E coisa muito positiva, por exemplo, jovens em Timor que têm aparecido como voluntários, rapazes e raparigas, habitualmente estão há 2 anos, mas eles saem, vão outros. Portanto, penso que a organização mesmo ajuda imenso. Isto dá muito entusiasmo à juventude de Timor. Como a Praça disse, da potencialidade enorme, na dúvida, mas recursos humanos, por exemplo, de quadros de orientadores ou formadores, esqueces quanto a isto, mas realmente encoraja os educadores, formadores e também os responsáveis da Igreja. É fundamental trabalharmos para a cultura, quando a educação elevar, a cultura elevada, e depois isso conduz para a unidade, penso que o problema está solucionado. Quanto mais inteligente, quanto mais a cultura tem a pessoa, isso é para nos encontrar a nós que estamos no extremo do mundo. E depois, a cultura, a inteligência, a formação suficiente, liga com a ânsia de unidade suficiente para haver desenvolvimento. Todos os progressos a todos os níveis, materiais, espirituais, planejamento total, para o bem comum das pessoas. Urge, portanto, trabalhar para isto mesmo. O Papa dizia ontem a São Dom Basílio que o lugar do bispo pode ser triplo, né? Ou à frente do rebanho, ou no meio do rebanho, ou atrás. Atrás. Onde se sente mais, São Dom Basílio?
Correndo de um lado para o outro. Tentando ocupar as 3 posições o quanto possível.
Muito obrigado, senhores bispos, e bom trabalho.
Obrigado.
E assim terminamos este Sal da Terra, Luz do Mundo, hoje dedicado a Timor-Leste, esse país cristão de língua portuguesa, localizado na Ásia, por onde anda o Papa Francisco em viagem apostólica à Coreia do Sul. Voltamos de hoje a 15 dias com mais um tema da atualidade da Igreja, sempre aqui na Rádio Vaticano, em língua portuguesa.